בעזרת השם, דף קוף י"ח, תתעדו של זבחים, עולה פרסור, בנבינו עבודה ושלום עליכם. סתם עוז דף קוף י"ז עמוד ב', נקין תלין את ג'יבשו, אמר מר. דימוס, ולאז אופיריזנו שיר פסדו סוברי וטברנקולו נאי פוקא דו גילגל. נושא צ'יינוס כפוב אינטרון התך, קונקיסטו התך, אימאי סא צ'יינוס כי התך פי ג'י וג'ידה. סאום קטור זיינוס, כטברנקולו סתבנו גילגל. Nessa época tinha uma situação interessante, que tinha o tabernáculo, mas era permitido sacrificar com sacrifícios nas bamot, em altares particulares. Então, vimos várias opiniões na Braita no giro passado, vimos a opinião de Rabi Meir extenso. Em resumo, disse Rabi Meir que tanto no tabernáculo do Gilgal ou fora, somente sacrifícios voluntários do indivíduo eram sacrificados. Ou seja, se a pessoa se voluntariou a sacrificar alguma coisa, ele podia sacrificar ou fora ou dentro do tabernáculo. Isso foi do Rabi Meir. E vamos ver as outras opiniões agora e as fontes. Amar Mar Bachachamim Omrim, Kol Shatzibur Makrivim Baol Vecholei. Disseram Chachamim, com relação a sacrifícios públicos, qualquer sacrifício público que era sacrificado no tabernáculo do deserto, era sacrificado no tabernáculo do Gilgal. Qualquer sacrifício público tem essa lei. Com relação a sacrifícios do indivíduo, falaram Rahamim, somente Olá e Shlamim voluntários era sacrificado. Olá Nedavá ou Shalmé Nedavá. Somente do indivíduo, sacrifícios voluntários de Olá e Shlamim eram sacrificados, também fora do tabernáculo. Com relação a sacrifícios públicos, todos os sacrifícios que eram feitos no deserto eram feitos no tabernáculo do Gilgal. Então, mãe Tamayu de Rabban, qual a fonte para essa opinião? Marcado Pasuk, Ish Ayashar Benav. Disse Moshe Rabbeinu que quando o povo entrar na terra, a situação vai mudar durante o período do Gilgal. Então, Pasuk diz, Ish Kol Ayashar Benav. Então, falam com a Kamim, Ish Yesharoto de Likrov, Chovot Lo Likrov. O que Moshe Rabbeinu se refere é sobre os sacrifícios. Então, disseram Rahamim, Ish, com relação aos sacrifícios do indivíduo, a Yashar, ou seja, Yasharot Yakriv. Se é um sacrifício que a pessoa escolheu sacrificar, é um sacrifício voluntário, então pode ser sacrificado também fora do tabernáculo. Já sacrifícios obrigatórios, que não eram sacrificados nem mesmo dentro do tabernáculo. Se a pessoa pecou, tem que trazer Hatat ou Asham. São sacrifícios obrigatórios. Fala Chachamim, os sacrifícios obrigatórios do indivíduo não eram sacrificados nem mesmo dentro do tabernáculo do Gilgal. Porque o Pasuk fala, Ish kol yashar beinav. Com relação ao sacrifício do Ish, do indivíduo, somente Yesharot, sacrifícios que a pessoa escolheu sacrificar, eram sacrificados. Sacrifícios obrigatórios não. Mas fala Chachamim, esse passo não limita nada sobre o público, fala com relação ao indivíduo tem essa limitação, essa diferença entre opcional, voluntário ou obrigatório. Com relação aos sacrifícios do público, todos os sacrifícios eram feitos no tabernáculo do Gilgal. Assim fala no Chachamim. Rabiudá discutiu com o Chachamim. Disse Rabiudá, no tabernáculo do Gilgal, também sacrifícios do indivíduo eram sacrificados, tanto sacrifícios opcionais quanto obrigatórios. Disse Rabi Yudá, dentro do tabernáculo, as mesmas coisas que eram sacrificadas no deserto ou no Betamidash eram sacrificadas nesse tabernáculo do Gilgal. Então, Ramin disseram que não. Com relação a sacrifícios públicos, essa é a situação. Disse Rabi Yudá mais, também com relação a sacrifícios do indivíduo, também sacrifícios obrigatórios eram sacrificados no tabernáculo do Gilgal, também Hatat e Asham. Então, como o Rebidá vai explicar esse passo que a gente viu? Ishkola Yashar Benav. Amalach, Kiktiva Yashar Abenav Odichtiv. Isso é Rebidá. Isso que o passo menciona, uma diferença entre um sacrifício voluntário, Yesharot, ou um sacrifício obrigatório, se refere a Benav, um altar particular, um altar que a pessoa tem, ele pode sacrificar quando ele quiser. Benav. Quando ele escolher. Com relação a isso, fala Rabi Yudá, o passo diferencia. Num altar particular, a pessoa pode sacrificar um sacrifício voluntário, não um sacrifício obrigatório. Avab Magdolá afilo chovod na melikruf. Mas dentro do tabernáculo do Gilgal, o indivíduo pode sacrificar também sacrifícios obrigatórios como Hatat e Asham. Pergunta: Ela aktiv ish. Lavle membra de ish e charoto de likrov, hachovot lo likrov, peru namra, pra labiudá. Para dizer isso, o pastor poderia falar só yashar, que é se refere a um sacrifício voluntário, e benaf, que se refere ao altar particular. Já saberíamos, um altar particular é um altar que o indivíduo sacrifica. O povo não sacrifica num altar particular, numa bamá, sacrifica no tabernáculo. Então, seria suficiente dizer yashar benaf. Ou seja, que no altar particular, o indivíduo só pode sacrificar um sacrifício voluntário. Já saberíamos disso. Para que tem que falar ish, o indivíduo? Para que falar isso? Então deve ser que isso que a Torá fala, o indivíduo, se recai também no tabernáculo. Que também no tabernáculo do Gilgal, um sacrifício obrigatório do indivíduo não era sacrificado, como disseram o Hachamim. E a Bíblia disse que não. No tabernáculo do Gilgal, o indivíduo podia sacrificar também Hatat Yasham. Por quê? Fala, Kiktiv Ish Leachshir Et Hazar. Conforme a Bíblia, a Torá menciona Ish, a pessoa, o indivíduo, veio dizer uma outra lei. Veio dizer que qualquer pessoa podia sacrificar fora do Beit HaMikdash, fora do tabernáculo do Gilgal, mesmo um não Kohen. Então pergunta, Zarmi Vezaraka Kohen Tadam Al Mizbah Hashem Nafka. Já sabemos disso. O Pasuk diz que precisamos do Kohen no tabernáculo ou no Beit HaMikdash. No altar particular a gente já sabe que não precisamos de um Kohen. Então por que tu tem que falar Ish para dizer isso? Então mal de tempo, podemos pensar errado. Libae Kiddush Bechorot Kimeikara. Poderia pensar, no tabernáculo do Gilgal, somente Kohanim podem servir. Fora do tabernáculo, numa Bamá, poderá pensar que somente primogênitos podem sacrificar, como era a lei antes do recebimento da Torá. Primogênitos sacrificavam somente. Então, poderá pensar que na Bamá, somente o primogênito sacrifica, Kamash Falam, e se fala Torá, Ish, qualquer pessoa pode sacrificar. Pergunta Hachamim, mas no Tanakama. Aparentemente, Hachamim e Tanakama falaram a mesma coisa. Com relação a sacrifícios públicos, nada mudou entre o deserto e Gilgal. Mas com relação a sacrifícios do indivíduo, mudou. Somente Olá e Shlamim, voluntários, eram sacrificados. Aparentemente, eles falaram a mesma coisa. Então, qual a discussão entre eles? A Breta traz como duas opiniões. Amarafapa, Karvune, Sahim, Bamidbar e Kabenai. Vimos o que disse Rav Papa em extenso no Daf Kuf Yudalef, Amud Alef, Daf 111. Quem quiser revisar, melhor, pode revisar. O que disse Rav Papa aqui em resumo é a discussão entre Tanakam e Rahamim, é o que acontece a pessoa trazer um sacrifício animal na época do Gilgal. Será que ele tinha que sacrificar Nessahim também ou não? Ou seja, vinho e farinha. Então, esse é o debate. Conforme Tanakama, não sacrificavam Nessahim na época do Gilgal. Não sacrificavam vinho e farinha se a pessoa sacrificava um sacrifício animal. Conforme Hachamim, sim. Então vimos o Daf Kuf Yudalef, como isso tem a ver com a questão, será que no deserto sacrificavam vinho e farinha junto com o sacrifício animal? Quem quiser revisar o Daf Kuf Yudalef. Conjuntos. Amarmar disse a Breita, Rabi Shimon, não era a opinião de Rabi Shimon. Shimon disse que também com relação a sacrifícios públicos, a situação mudou no Gilgal. No deserto, qualquer sacrifício era feito no tabernáculo. No Gilgal, alguns sacrifícios públicos eram feitos. Sacrifícios públicos que têm data fixa eram feitos no Gilgal. Sacrifícios públicos que são ocasionais, por exemplo, para Regem da Vajra de Tzibur, Seira Vodat Kuhavim, são situações que o povo pecou. Com relação a sacrifícios ocasionais do público, não eram feitos no Gilgal. Disse Rabi Shimon, por exemplo, o sacrifício de Pesach é fixo, na véspera de Pesach, ou o sacrifício de Tamid é diário, ou Musaf tem ocasiões fixas para ser sacrificado, então eram sacrificados no Gilgal, mas sacrifícios ocasionais não. Na Itama de Rabi Shimon, qual é a fonte para a opinião de Rabi Shimon? Dirtiv, do Pasuk. Ve'asu b'nei Yisrael etam Pesach ba'Gilgal. Então o Pasuk fala um pouco diferente, ve'achanu b'nei Yisrael ba'Gilgal, ve'asu etam Pesach. O Pasuk diz no livro de Yeshua, o povo entrou na terra, foi até o Gilgal e sacrificou o sacrifício de Pesach. Era da Pshita, é óbvio que sacrificou o sacrifício de Pesach. Por que não? Por que eu poderia pensar que não sacrificou o sacrifício de Pesach? Rak Hamashmalan, fala Rabbi Shimon explicando, Dechovot ken Pesach u dekarev, halav ken Pesach lo karev. O que o Pasuk veio dizer é usar o Pesach como uma referência para os sacrifícios do Gilgal. Assim como o Pesach foi sacrificado e é um sacrifício público que tem data fixa, assim também outros sacrifícios públicos que têm data fixa eram sacrificados. Já sacrifícios ocasionais, não. Beidah, o que as outras opiniões vão responder para Rabbi Shimon? Ou seja, as outras opiniões sustentam que com relação a sacrifícios públicos nada mudou. Como é que eles vão explicar esse passo? Porque o passo tem que dizer que sacrificaram o Pesach no Gilgal. Também vai ali na queda de Rabbi Yochanan, de Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Banan. Na verdade é a seguinte, como disse o sábio. Arel mekabel azah. A pessoa, ele não fez Brit Milá, e ele está impuro à impureza do falecido. E logo mais vai chegar, por exemplo, o sacrifício de Pesach. Então a questão é, será que ele pode se purificar da impureza do falecido antes de fazer Brit Milá? Ou será que primeiro ele tem que fazer Brit Milá e depois se purificar? Então, se vê dessa ocasião do Gilgal a resposta. O Arel, ele pode se purificar da impureza do falecido antes de fazer Brit Milá. Por isso que aconteceu lá. Quando o povo estava no deserto, não fizeram Brit Milá, porque estavam em perigo de vida, não estavam numa situação para fazer Brit Milá. Então não fizeram Brit Milá por Pikuach Nefesh. Entraram na terra no dia 10 de Nissan. Pesach é dia 15. Então, eles tinham que fazer Brit Milá depois de entrar na terra. E eles não têm 7 dias até véspera de Pesach. E demora 7 dias para se purificar da impureza do falecido. E eles sacrificaram o Pesach, como fala esse Pasuk. Então tem que ser que eles começaram a se purificar da impureza do falecido antes de fazer Brit Milá, antes de entrar na terra. Então se vê que isso é permitido. A pessoa pode começar a se purificar da impureza do falecido. Precisa de Dazat Meichatat, água da purificação, no terceiro e no sétimo dia desses 7 dias. Então isso começou antes deles fazerem Brit Milá. Eles já podem começar esse processo. Então na véspera de Pesach já estavam puros. Tanetana Kamed Ravada Barava. Um sábio ensinou uma breita, que vai como Rabbi Shimon, falou isso para Ravada Barava. En ben bama gdola le bama ktana ela Pesach vechovot akavu alaim zman. Como Rabbi Shimon. Na época do Gilgal, somente o sacrifício de Pesach, que é um sacrifício público, ou outros sacrifícios que têm data fixa e são sacrifícios públicos, eram sacrificados. Sacrifícios públicos que não têm data fixa, então não eram sacrificados. Como disse Rabbi Shimon? Então pulamos o parênteses, pulando duas linhas. A pergunta aqui é, por que a Bíblia tem que dizer o Pesach ou outro sacrifício que tem data fixa? Podia falar sacrifício que tem data fixa, isso inclui o Pesach. Para que tem que diferença entre o Pesach e outros? Essa é a questão. Amarle respondeu Ravada Barava, Tetargem Atnitach, Beolat Chová, Deika Olat Nedavá. Fala Ravada Barava, a Breta explica melhor a opinião de Rabbi Shimon. Tem o Pesach. O Pesach tem uma lei diferente dos outros sacrifícios públicos. Ou seja, o Pesach era sacrificado no Gilgal. Era um sacrifício público obrigatório. O Pesach é uma exceção. Com relação a outros sacrifícios públicos, com data fixa, alguns eram sacrificados, mas outros não. Fala Ravada Barava, como Olá. A Olá era sacrificado no tabernáculo e fora. A pessoa podia sacrificar um sacrifício de Olá Nedavá, Olá voluntário, fora do tabernáculo do Gilgal. Então, quando o povo tem que sacrificar um sacrifício de Olá público, como o Tamid, um sacrifício diário, data fixa, era sacrificado no tabernáculo do Gilgal. Por quê? É um sacrifício que também pode ser sacrificado fora. A pessoa pode sacrificar um sacrifício de Olá que se voluntariou também num altar particular. Então, nesse caso, que Olá pode ser sacrificado fora, no caso de um sacrifício voluntário, era sacrificado dentro do tabernáculo do Gilgal, um sacrifício obrigatório do público, como o Tamid, como o Mosaf. Mas, Hatat não. Tem Hatat, temos que ler aqui, Hatat Nedavá Mika. O Hatat público não era sacrificado. Mesmo o Hatat público, que tem data fixa, como o Hatat das festas, não era sacrificado no Gilgal. Por quê? O Hatat não era sacrificado fora do tabernáculo do Gilgal. Porque a pessoa não tem como se voluntariar a sacrificar o Hatat. O Hatat é sempre um sacrifício obrigatório. Então, o que disse a Braita, conforme Ravada Barava, é o seguinte: tem o Pesach. O Pesach é um sacrifício obrigatório, a pessoa não tem como se voluntariar a sacrificar o Pesach. O Pesach não é exceção à regra. Mesmo que não tem como ser sacrificado fora do tabernáculo, era sacrificado no tabernáculo. Já outros sacrifícios serão sacrificados dentro do tabernáculo, se podem ser sacrificados fora. Como o Olá, que é sacrificado fora, o Olá de Tavar é sacrificado dentro também, a Olá obrigatória. Pergunta: Vilukma Biminhat Chová, Deika Havitin. Pergunta o sábio para Ravada: por que ele mencionou só a Olá? Podia mencionar Minha, sacrifício de farinha. Também tem um sacrifício de farinha voluntário, Minha Nedavá. E também tem um sacrifício de farinha obrigatório, como Minha Havitim, um sacrifício de farinha do público diário. Então, explica a Gemara, Kassavar e Minha Babamá. Ravada sustenta como a opinião de Rahamim, que a gente viu no estudo passado, que sacrifício de farinha não podia ser sacrificado num altar particular. Consequentemente, o sacrifício de farinha do público obrigatório não era sacrificado no tabernáculo do Gilgal. Códigos. Baal Eshilo. A Mishnah disse que depois do tabernáculo do Gilgal, passaram o tabernáculo para Shiló. A construção de Shiló era uma construção de pedras e o teto do tabernáculo era de Yeriot, era de telas. As telas que do tabernáculo do deserto colocaram como teto. Minane Miri, qual é a fonte disso? Marabi Rehabaram, Marabi Uchan, falou sábio. Katuv Echad Omer Batavion Bet Hashem Shiló. Um pasuk chama o tabernáculo de Shiló de casa. E Katuv Echad Omer Aitosh Mishkan Shiló Oel Shachan Ba'adam Uchti Vaimas Be'oel Yosef Be'shevet Efraim Lo Bachar. Outros psukim chamam o tabernáculo de Shiló de uma tenda. A Keita era uma casa, uma construção ou uma tenda. Então, Loita Sham Tikra Elavanim Ilemata Veriot Milemala. Então responde que as paredes eram como de uma casa, eram de pedra. O teto era como uma tenda, era com essas telas do deserto. Continuamos, temos que ler aqui Kodashim Kalim Becholarue. Vimos já que na época de Shiló, os Kodshe Kodashim só podiam ser comidos pelos Kohanim dentro do tabernáculo, como sempre. Já Kodashim Kalim podiam ser comidos fora do tabernáculo, Becholarue, em qualquer local que a pessoa conseguia ver o tabernáculo de Shiló. Minari Mini, qual é a fonte disso? Amalebioshai, da marca do Passu, fala Abioshai. E chamei Lecha Penta Leorotecha. Esse pasuk menciona Ela Menuchá, uma referência à época de Shiló, como a gente já viu, e diz: tome cuidado para não sacrificar um sacrifício fora do tabernáculo de Shiló, num local que você pode ver o tabernáculo. Você não pode sacrificar lá. Fala, Bishá, Bechol Makom Asher Tirei, Yata Amarle, Vlata Ochel, Bechol Makom Asher Teroe. Então fala, Bishá, o que se vê? Num local que você pode ver o tabernáculo, fora do tabernáculo, você não pode sacrificar, mas você pode comer Kodashim Kali. Assim que parece? Eima, Bechol Makom Asher Taroe, Yata Amarle, Vlata Zover, Bechol Makom Asher Tirei. Pergunta, talvez eu possa falar outra coisa. Num local fora do Mishkan Shiló, você não pode sacrificar, mas você pode abater o sacrifício. Talvez isso que eu possa ouvir dizer, mas você não pode comer. Então, qual é a prova que a pessoa pode comer Kodashim Kalim em qualquer lugar, local que ele pode ver Mishkan Shiló? Amar Abenai, marcado o Pasuk, fala Abenai, Sham Ta'ale ve Sham Ta'ase. Esse Pasuk associa o sacrifício com as outras etapas. Se você não pode sacrificar fora do Mishkan Shiló, você não pode abater lá o sacrifício. Então, isso a gente já sabe. Isso que o pastor fala, Bechol Asher Tireh, veio dizer: você não pode sacrificar, mas você pode comer em qualquer local Asher Tireh que você pode ver o Mishkan Shiló. Vamos ver agora mais um pouquinho sobre isso. Ravdim Barhasa Amar Amarka. Fala o sábio do pastor. Viramos a página. Velo Ta'anat Shiloh. Esse passuco menciona o sofrimento de Shiloh, ou seja, se refere à época que Shiloh foi destruída pelos filisteus, e menciona esse sofrimento. Então, o que o passuco vem enfatizar, fala o sábio, mas como Shakola Roelto Itanea Halaf, Halachilat Kudashim Shiloh. O que tem de específico com relação à destruição de Shiloh é que todas as pessoas que passavam em locais que eles conseguiam ver Shiloh sofriam, porque eles se lembravam da época que eles podiam comer sacrifícios nesse local, que eles podiam ver o tabernáculo de Shiloh. Beval Amara Markra, fala Beval do Pasuk, Ben Purat Yosef, Ben Purat Aleai. Então, Mabrecha que Yaakov falou para Yosef, Ben Purat Yosef, Ben Purat Aleai. Ain Shedratzta Lazun Veleinot Midavar Sheno Shelom, Tesqueve Tocha Kimlo Enea. Então, continuando esse raciocínio, explicando esse Pasuk, que Jacob falou para Yosef. Yosef se conteve. Ele não pecou com a mulher de Potifar. Ele se conteve também de não ter proveito olhando para ela. Então falou Jacob Avinu, Yosef vai merecer que Mishkan Shiloh vai estar também no território dele. Vamos ver melhor na sequência isso. E qualquer pessoa que consegue ver o tabernáculo de Shiloh pode comer sacrifícios lá. Kodashim Kalim. Em mérito a isso que Yosef não teve proveito de olhar para a esposa de Potifar. Yosef Rabbi Halina Mafal Sábio. O Ritzon Shokhini Sene. Antes de Ratzal Leinod Midavar Sheno Shalom, Tiske Betuchar Benastuim. Fala Yosef Rabbi Halina, continua esse raciocínio. Yosef não pecou com a mulher de Potifar. Então ele mereceu que parte do Mishkan Shiloh vai estar no território dele. E mesmo que Yosef foi vendido pelos irmãos dele, todas as pessoas que estão mesmo em territórios de outras tribos, se conseguem ver o Mishkan Shiloh, podem comer lá Kodashim Kalim. Essa foi uma recompensa para Yosef. Continuamos, Tana fala breta. Roe Shamrum, Kol Shu Roe, sim temos que ler. Velo Mafsik Beno Lebeno. Isso que a gente fala, a pessoa que consegue ver Mishkan Shiloh pode comer lá, é só se ele consegue ver diretamente. Não que tenha algo interrompendo. Se ele consegue ver Mishkan Shiloh por um espelho, não adianta. Tem que ver diretamente. Ou se tem uma parede de vidro. Não pode ter nada que interrompa entre ele e Mishkan Shiloh. Aí ele pode comer Kodashim Kali. Amar Rabbi Shimon ben Eliakim de Rabbi Elazar. Fala o sábio. Asberalach, que gom beiknista de Maon, como a sinagoga em Maon. Era um local, sabido na época, que era possível ver diretamente o Mishkan Shiloh. Amar Rav Papa, fala Papa, Roe Shamru lo roe kulo, ela roe miktsato. Disse Rav Papa, se a pessoa consegue ver parte do Mishkan Shiloh, já é suficiente. Não tem que ver tudo. Vai Rav Papa, pergunta Rav Papa. Omed veroe, Yoshev veeno roe mai. Pergunta Rav Papa, o que acontece se a pessoa de pé consegue ver Mishkan Shiloh? Sentado não. Será que ele pode comer Kodashim Kalim sentado? Ou será que ele não pode comer porque na prática ele não consegue ver? Pode ser que ele pode comer, porque desse local é possível ver Mishkan Shiloh, se ele fica de pé. Mas na prática, se ele está sentado, ele não vê. Como fica a lei? Beira Birmia, Omed al Gabe Anachal, Veroe, Betochanachal, Venoroe, Mai. Praticamente a mesma questão. Como fica a lei? Tem que ficamos na dúvida. Ketar Avdimi, Amar Rebi. Falou Avdimi em nome de Rebi. Em três locais, a presença divina residiu com o povo judeu. Beshilom, Nove Givon, Betulamim. Tabernáculo de Shiloh, Tabernáculo de Nove Givon, depois de Shiloh e Betamigdash. Bekulan, Lo Sharta, Ela Behelek Binyamin. Em todos esses locais, a presença divina só residiu no território de Binyamin. Neymar Rofef Alav Kolayom Kol Hafifot Lo Yu Ela Becher Kol Shulibimin, como falou o Passo. Sempre que a presença divina reside com o povo, reside no território da tribo de Binyamin. Kazil Abai Amra Kamed Rev Yosef. Foi Abai e disse isso para Rev Yosef. Amar Had Bra Havale Le Kailil Velomitkan. Falei Rev Yosef que o pai de Abai teve um filho e esse filho não saiu bom. Ou seja, Rev Yosef não gostou nada do que disse Abai. Vaktiva itosh Mishkan Shiloh, Vaktiva imaz goel Yosef, Beshevet Efraim Lobachar. Fala Yosef, se vê que Mishkan Shiloh estava no território de Yosef. A presença divina residia no território de Yosef no Mishkan Shiloh. Como Abaye pode dizer que somente no território de Binyamin? Maravada, Maika Kachale. Maravada, que pergunta é essa? Dila Shchina Bechelek Binyamin, Vesanedrek Dola Bechelek Yosef. Maravada. Podemos responder isso, que parte do Mishkan Shiloh estava no território de Binyamin, onde o Kodesh HaKodashim estava, onde a presença divina estava. Parte do Mishkan Shiloh estava no território de Yosef, onde o tribunal estava, o Sanedrin. Midematzim Bet Olamim, de Shechinah Bechelko Shel Binyamin, e Sanedrin Bechelek Yehuda. Como a gente vê no Bet HaMikdash, Kodesh HaKodashim, onde a presença divina estava, no território de Binyamin. Lishkat HaGazit, onde o Sanedrin estava, o tribunal, estava no território de Yehudá. Então, podemos falar a mesma coisa aconteceu no tabernáculo de Shiloh, por que não? Malei, fora Yosef, Achiashta, qual é a comparação? Hata mikrevan nachalot, gabi adadi, achami mikrevan. Fala Yosef, na região do Bet HaMikdash, é um local próximo de Yehudá e próximo de Binyamin. Então, tudo bem, parte do Bet HaMikdash estava no território de Binyamin, parte de Yehudá. Mas e na região de Shiloh, não um local próximo do território de Binyamin e Yosef? Responde o sábio Achanan Mikrevan, podemos responder também. Que da Mara Bichama para Bchanina, como fala o sábio. Bretzua eta yotzet mechelkot shel Yehuda venichneset lechelkot shel Binyamin. Uba yam yizbeach banui. Então, no Bet HaMikdash, tinha uma faixa de terra que saía do território de Yehudá e entrava no território de Binyamin. E nessa faixa de terra, o altar ia ser construído. Esse era o plano original. E Binyamin não gostou disso. O Bet HaMikdash está no território dele, mas o altar, na faixa de terra de Yehudá, ele também quer ter parte do território onde o altar vai estar. E por isso, porque eles sofreram, ele mereceu que o altar seja no território dele. Então o que se vê daqui é que no Bet HaMikdash tinha essa faixa de terra do território de Yehudá que entrava no território de Binyamin. O Bet HaMikdash estava parte no território de Yehudá, parte de Binyamin. Então a Rinam era Tzvaita Yotzet, Mechelkot Shel Yosef, Lechelkot Shel Binyamin. Então falou o sábio, aqui podemos falar a mesma coisa no Mishkan Shiloh. Tinha uma faixa de terra que saía do território de Yosef, entrava no território de Binyamin. O tabernáculo de Shiloh estava parte em Yosef, parte de Binyamin. Mário Dichtiv, Tanat Shiloh, e também por isso o pastor fala o sofrimento de Shiloh, que Binyamin, ele sofreu um pouco com isso, porque ele vai ter que dividir o território com Yosef. Quando a gente diz que Binyamin sofreu com isso, é que ele teve inspiração divina, teve Ruach HaKodesh e previu que isso ia acontecer. Então, Ketanai, isso também, isso é uma discussão dos Tanaim sobre esse assunto. Rofe falav Zemigdash Rishon. Então, o Pasuk de Binyamin menciona a presença divina residindo no território dele. E esse Pasuk é dividido em três partes. Rofe falav Zemigdash Rishon. Primeira parte se refere ao primeiro Bet HaMikdash. Kolayom Zemigdash Sheni. Kolayom, segundo Bet HaMikdash. O Beit Tefav Shachen, ele é o Mashiach. A terceira parte se refere ao terceiro Bet HaMikdash, na época de Mashiach. Essa é a primeira opinião. Rebbe Omer, diz Rebbe. Rofe falav ze olam haze. Farebi, primeira menção, se refere à nossa realidade, olam haze. Kolayom ele emot haMashiach. Segunda referência é sobre a época de Mashiach. O ben ktefav shachet ze olam haba. E a terceira referência é sobre o olam haba. Então, a primeira opinião não diz que a presença divina residiu no território de Binyamin na época de Shiloh. No primeiro Bet HaMikdash sim, segundo Bet HaMikdash também, terceiro Bet HaMikdash também. Mas na época de Shiloh não. E Rebbe diz que sim, na nossa realidade, Olam HaZeh, sempre a presença divina reside no território de Binyamin. Também Mishkan Shiloh. Continuamos, está na palavra aí. Yemei Oer Moed, Shubo Midbar, Arbaim Shana Chaser Achat. Vamos ver agora várias contas. Então, quem quiser pode pegar papel e caneta para acompanhar a conta. Primeira informação é que o Mishkan, o tabernáculo do deserto, durou 39 anos. Vamos revisar tudo isso na sequência. ימי אוהל מועד שבגלגל, 14, 7 שכבשו ו7 שחרקו. O tabernáculo no Gilgal durou 14 anos. 7 anos da conquista da terra, 7 anos da divisão. E meu era Moed Minov Givon, Hamishim Vesheva. A época do tabernáculo em Nov e Givon é de 57 anos. Então, no deserto, 39 anos. Em Gilgal, 14 anos. Em Nov e Givon, 57 anos. Nishtairu, Neshilon. 370 chaserachat. Então, sobrou para Shiló 369 anos. Explicando melhor isso. Desde a saída do Egito até a construção do primeiro Bet HaMikdash, passaram 480 anos. Então, 40 anos o povo estava no deserto. 14 anos no Gilgal. Então, somando 54. 57 anos em Nov Givon. Então, 54 mais 57, chegamos em 111. 111 anos são essas épocas. Para chegar em 480, faltam 369. Então, são 369 anos que o tabernáculo estava em Shiló. Continua. Agora a gente vai explicar tudo isso. No deserto, o tabernáculo durou 39 anos. Minala, qual é a fonte da Marmar, como foi ensinado? No primeiro ano da saída do Egito, foi o ano que Moshe construiu o tabernáculo. Não montou, construiu. No segundo ano da saída do Egito, o tabernáculo foi montado. E nesse ano, Moshe Rabbeinu mandou os espiões para a terra. Então você vê claramente aqui que o tabernáculo do deserto durou 39 anos, porque o povo veio 40 anos e o tabernáculo foi montado no segundo ano. Shiba Gilgal, Arbaesre, e no Gilgal o tabernáculo durou 14 anos. Sheva Shekavshu, Sheva Shekhalku. 7 anos da conquista, 7 anos da partilha da terra. Minal com a fonte, de que amar Kalev. Kalev Benefune estava presente na partilha da terra. Ele disse: Ben 40 shana anochi mishloach Moshe eved Hashem uti mikadesh Barnea neragel et haaretz vashiv oto davar kasher im levavi. Disse Caleb ben Yefuné, quando ele foi mandado com os outros espiões, os meraglim, ele tinha 40 anos. Isso aconteceu no segundo ano da saída do Egito. Urtivi, o pastor fala, veata inenuchi ayom ben 580 shana. Hoje, no começo da divisão da terra, diz Kale, ele tem 85 anos. Então fala agora a conta. Quando no segundo ano da saída do Egito, Kale tinha 40 anos. O povo ficou mais 38 anos no deserto, porque Kale tinha 40 anos no segundo ano da saída do Egito. Então, quando o povo entrou na terra, Kale tinha 40 mais 38. Tinha 78 anos. Depois da conquista, quando começou a divisão da terra, Caleb disse que ele tem 85 anos. Então você vê que demoraram 7 anos para conquistar a terra. Da onde se aprende que demoraram 7 anos para dividir a terra? Primeira explicação é que os sábios receberam, por tradição, que demorou o mesmo tempo para dividir a terra do que para conquistar a terra. Então essa é a primeira explicação. Vem para ter uma outra fonte para isso agora do passo. Medelo mashkachat la berbaisre shana achar asher uktai. O profeta Ezequiel disse que desde a destruição do primeiro Bet HaMikdash até o ano 50, até o ano do Yovel, passaram 14 anos. Então o Yovel é uma contagem de 50 anos, como sabemos. O Bet HaMikdash foi destruído no ano 36 dessa contagem. A pergunta é que passaram 850 anos desde que o povo entrou na terra até a destruição do primeiro Bet HaMikdash. Então, se começaram a contar os anos do Yovel no primeiro ano, quando entraram na terra, 850 anos depois são exatamente 17 ciclos do Yovel. 17 vezes 50, 850. Então, se começaram a contar os anos do Yovel e do Shvi, dos ciclos, no primeiro ano que entraram na terra, o Bet HaMikdash deveria ter sido destruído no primeiro ano, ou seja, no Yovel. E o profeta Ezequiel diz que não, foi destruído 14 anos antes do Yovel. Então, fala Gemara que se vê que nos primeiros 14 anos da entrada da terra, não contaram os anos. Começaram a contar os anos do Yovel e do Shvit depois de 14 anos. Então, faz sentido o Passuco. Começaram a contar depois de 14 anos, então quando o Betanesh foi destruído, foi 14 anos antes do Yovel. Se tivessem começado a contar no primeiro ano que entraram na Terra, então o Betamidash teria sido destruído no primeiro ano também, porque é depois de 850 anos, 17 ciclos inteiros, também deveria ser destruído no primeiro ano no Yovel. Se tivessem começado a contar no segundo ano que entraram na Terra, então o Betamidash teria sido destruído um ano antes do Yovel. Se tivessem começado a contar dois anos depois da entrada, então o Betamidash teria sido destruído dois anos antes do Yovel. E assim que vai. Para o Betamidash ser destruído 14 anos antes do Yovel, tem que ser que começaram a contar 14 anos depois que entraram na Terra. Então se vê daqui que os 7 anos iniciais foram da conquista, mais 7 anos da divisão da Terra. Continuamos. Oy Moet Benove Givon, 57. O tabernáculo em Nove Givon ficou lá por 57 anos. Minare, de onde se aprende isso, diretivo do passo. Vai, que asquirou etarona Eloquim. Esse passo se refere à época de Shiló, quando a arca sagrada foi capturada. O Coen Gadol, Elia Coen, quando escutou que a arca foi capturada pelos filisteus, ele morreu na hora. Ele caiu para trás e morreu. Betala foi ensinando que Shemet Elia Coen carvá Shiló. Nesse dia, fala a Breta, Shiló foi destruída. O Baal Enof. Passaram o tabernáculo para a cidade de Nov. Que Shemet Shmuel Aramati Harba Nov. Quando Shmuel, o profeta, faleceu, Nov foi destruída. O Baal e Givon passaram o tabernáculo para Givon. O Ruti falou para o Suco. Vai Miom Shemet Aaron Bekirat Yarim Vai Erbu Yamim Vai Yu Esrim Shana Vai Nau Kol Bet Israel Achare Hashem. O Pasuk diz que desde a captura da Arca Sagrada, em Shiló, até o momento que David Amélia começou a reinar sobre o povo, passaram 20 anos. Então, desde a destruição de Shiló, começou a época de Nov e Givon. Já passaram 20 anos até que David Amélia começou a reinar sobre o povo inteiro. Hane Esrim Shana, explicando para esses 20 anos, Esser Shana Shemalach Shmuel Beatzmo. Shmuel, o profeta, liderou o povo pelos primeiros 10 anos, depois que Eli Akoen faleceu. Veshana Shemalach Shmuel Veshaul. No ano 11, Shmuel e Shaul reinaram juntos. Shaul era o rei, mas ele não tinha experiência ainda e ele se aconselhava com Shmuel. O Shtam Shemalach Shaul, depois Shaul reinou sozinho por 2 anos, então chegamos em 13. Vesheva de David, depois mais 7 anos, para chegar nos 20, esses 7 anos David Amélia reinou sobre a tribo de Yehudá somente. דכתיב הימים אשר מלך דוד על ישראל 40 שנה בחברון מלך 7 שנים. פרו פסוק דוד המלך ינו סוברי o povo por 33 anos, além dos 7 anos que ele reinou sobre a tribo de Yehudá. Então, para chegar aos 20 anos, desde a destruição de Shiló até o reinado de David Amélia sobre o povo inteiro, passaram 20 anos. Então, já contamos os 7 anos que David reinou sobre a tribo de Yehudá. Além disso, David Amélia reinou mais 33 anos sobre todo o povo. Então chegamos em 20 mais 33, 53. O Beshlomo que tinha sobre Shlomo, vocês viram no Pasuk. Ve'achelib notou Beshnat arba lemalchuto. Passaram 4 anos do reinado de Shlomo Amélia até ele construir o primeiro Bet HaMikdash. Então o tabernáculo de Nov Givon já estavam durando 53 anos. Agora mais 4. Até que Shlomo Amélia construiu o Bet HaMikdash. Então, total de 57 anos. Nishtaru le-Shilom, 370 chaser achat. Então, fizemos a conta antes. Desde a saída do Egito até a construção do primeiro Bet HaMikdash passaram 480 anos. Então, 40 anos do deserto. Mais 14 do Gilgal, 54. Mais 57 de Nov Givon, chegamos em 111. Para chegar em 480, faltam 369. Que essa é a duração do tabernáculo de Shiló. Isso fala que amanhã paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver melhor a situação de Nov Givon, o Bet HaMikdash, Shiló, com muito mais. Também são Baruch Adonai Leolam, amém ve amém.